hoje, pela manhã, quem precisou acordar bem de manhãzinha, foi um grande desafio sair da cama para quem já estava todo encapotado com edredom, cobertor, manta, para deixar aí a cama. Foi uma dureza, viu? E chama atenção, porque por volta das 7 horas da manhã hoje, segundo o CEPAGRE da Unicamp, cidade aqui de Campinas tinha uma temperatura de 5,3 graus. Só que a sensação térmica é que aí chama realmente a atenção. 9 graus, só que negativos. Nós estamos em contato agora, novamente, com a professora, né, do CEPAGRE da Unicamp, professora Ana Ávila. Muito bom dia, professora.
Bom dia, Flávio. Tudo bom?
Tudo bem. Foi um desafio também para a senhora hoje pela manhã?
Um desafio bem grande. Realmente, temperaturas muito baixas, sobretudo nas áreas expostas, né, pelo vento, frio.
Professora, eu fiz até uma brincadeira no meu Facebook hoje pela manhã, que Campinas estava batendo o Alasca. Porque no Alasca eram 9 graus, aí segundo, né, os aplicativos de temperatura, e aqui em Campinas está por volta dos 5 graus. É, também lá está no verão, né? É, o verão no Alasca é bem diferente do nosso verão. Mas é isso que a gente está tendo aqui na região de Campinas e todo o estado de São Paulo, né? Um frio bem intenso, antes do inverno até, né?
É, exatamente. Nós estamos com no outono, né? E já essas temperaturas bastante baixas, né? Nós não tínhamos, assim, registros de frio desde 2011, né? Nós tivemos no final de junho também de 2011, nós tivemos temperaturas em torno de 5 graus, 5,1, 5,2, mas de lá para cá a gente não teve temperaturas baixas, né? Sobretudo nos dois últimos invernos, praticamente não tivemos temperaturas baixas, não tivemos frio, né?
O interessante que chamou também a minha atenção é que há 5 anos eu não usava o equipamento de frio que eu estava hoje pela manhã. Uma daquelas jaquetas para enfrentar a neve, é gorro. E há 5 anos hoje apareceu também naqueles aquele aplicativo de lembrança do próprio Facebook, e tinha essa foto utilizando o mesmo equipamento, gorro e essa japona de frio, né? Japona é coisa antiga, hein? Mas, professora, o que explica essa sensação térmica, né? A gente ter 5,3 graus aqui em Campinas pela manhã e ter uma sensação de menos 9.
Na verdade, assim, a gente tem usado muito essa expressão da sensação térmica por conta do vento. Isso é muito usado na Europa, em climas bem intensos, de frio intenso, porque o vento, ele dá uma sensação de bem mais frio do que na realidade a temperatura, o termômetro registra. Então, por exemplo, hoje, né, nesse horário, em torno de 7 horas e 10 minutos, foi quando a temperatura foi mais baixa, que é normalmente entre 6 e 7 horas que ocorrem as temperaturas menores da noite, né? Então, assim, nós tivemos 5,3 graus e essa sensação de menos 9, ou seja, 14 graus de diferença, foi em função do vento. O vento de sul, ou seja, um vento de frio, realmente vindo de ar bem frio do sul, numa velocidade de 72,9 km por hora. Então, esse vento frio e com forte intensidade, né, intensidade moderada, fez com que a gente tivesse essa sensação de temperaturas menores, com diferença de 14 graus daquelas temperaturas registradas no termômetro. Então, se você está exposto no ar, ao ar livre, você tem essa diferença de temperatura.
E, professora Ana Ávila, interessante falando, né, de fenômenos até certo ponto extremos aqui para Campinas, ter uma sensação dessa de 9 graus negativos, uma semana depois, praticamente, daquela tempestade que atingiu aqui a cidade, foram praticamente 6 microexplosões, né? Ontem, passando por uma área que foi atingida, aquela região do Alto Taquaral, ainda há muito trabalho sendo feito aqui na cidade de Campinas para tentar se recuperar do que aconteceu. Já se tem ideia, dessa uma semana para cá, do que realmente aconteceu, qual foi a força desse vento para fazer uma devastação tão impressionante como a que aconteceu na semana passada?
Olha, Flávio, a devastação, os danos materiais, né, que ocorreram, foram, sobretudo, Claro, o vento, obviamente, né? E muitas árvores. A Defesa Civil estima que em torno de 1.000 árvores foram danificadas, né? Ou até mais, né? Ontem, não, no sábado, a gente, eu e uma professora da USP, a gente fez uma vistoria, né? Também nessas áreas, fomos até São Conrado, enfim, olhando todos esses estragos. A gente está, assim, trabalhando intensamente para que a gente realmente faça um diagnóstico preciso sobre esse tipo de situação. Isso provavelmente, né, a gente, em função de vários fatores, pode se tornar mais frequente. A gente precisa conhecer, sobretudo, esses eventos ainda. Precisamos fazer mais estudos para resultados mais concretos. Mas os ventos, a gente estima, né, que o vento tenha ocorrido entre 100 e 120 km por hora nos locais mais devastados. Porque, por exemplo, no Instituto Agronômico de Campinas, o vento, na hora da tempestade, pouco mais da meia-noite, chegou a 84 km por hora. Mas a estação meteorológica, ela fica próxima do local onde passou o vento forte, mas o vento tangenciou a estação meteorológica, então nós não temos uma precisão, a gente estima pelos danos. Então, em termos assim, de ventos, a gente estima que o vento tenha, a velocidade tenha sido entre 100 e 120 quilômetros.
E qual foi aí nessa análise que a senhora fez aí desses pontos que atingidos, qual o ponto que a senhora, assim, elege como o que foi mais complicado, que teve a situação mais forte?
Olha, teve um ponto ali próximo da Vila Nogueira, ali no Ribeirão Anhumas, que a gente tem eucaliptos, árvores saudáveis, maduras, que foram totalmente cortadas. Então, assim, claro que árvores, árvores grandes, árvores já, né, adultas, bem, com galhos e bastante folhas, que foram arrancadas pela raiz. Mas a gente sabe que nas regiões urbanas, as raízes das árvores, elas não conseguem atingir profundidades e extensões muito grandes em função de própria estrutura, né, de construção. Mas as árvores que foram totalmente cortadas realmente chamam muita atenção a velocidade do vento nesses pontos, né? Então, ali, e a gente está levantando alguns dados também, passando o condomínio São Conrado, parece que também houve alguns eucaliptos enormes, assim, que foram totalmente cortados. Mas eu diria para você que é a região, assim, muito atingida, assim, em termos da intensidade dos ventos, foi aquela região ali da Vila Nogueira, Anhumas, ali, no Ribeirão Anhumas, em função das árvores. E claro, né, depois teve a Escola São José e toda aquela parte ali da Instituto Agronômico, Bambini, por ali que também foi. E outras regiões, né, também, mas sobretudo a região ali da Vila Nogueira foi muito intenso o vento ali.
Chama a atenção também, eu passei nessa região de São José um tempo pela manhã, e você percebe que uma parte do São José foi extremamente atingida, mas a outra parte, assim, a parte que está ali pela Teodoreto de Almeida Camargo, completamente destruída, né? Quase todas as árvores vieram ao chão ou foram danificadas ali naquele ponto. Mas o lado fundo, né, indo mais próximo ao Taquaral, ali não, ali parece que não teve uma atuação tão intensa, né, dessa tempestade.
São pontos, assim, a gente percebe que no meio de toda essa intensa área desse mesociclone, ou seja, dessa nuvem, uma nuvem muito intensa, realmente, foram várias tempestades mais severas dentro da própria nuvem. Então, assim, ela não tem uma atuação generalizada, né? Porque se essa nuvem realmente tivesse uma atuação mais generalizada, teria uma intensidade muito maior. Claro que a gente observa pelos danos, pelo tipo de danos que ocorreram. A gente, por exemplo, fazendo uma comparação com o município ali de Jarinu, que foi atingido no dia seguinte, praticamente na mesma hora, um pouco antes, em torno de 10 horas da noite do domingo, a gente teve caminhões tombados, postos de gasolina totalmente destruídos. Né? Então isso chama atenção que rajadas de vento naquela região foram ainda mais intensas. Então, assim, a gente tem um dano, assim, de uma extensa área, mas que o vento, em alguns momentos, por mais intenso que ele tenha ocorrido, a gente não teve, por exemplo, registro de tombamento de carros, arremessamento de carros, né, que pode ocorrer numa tempestade intensa, descarrilamento, né? Trem não, não é o caso, mas assim, caminhões, tombamento de caminhões, enfim, a gente não teve esse tipo de registro aqui, felizmente, né? Então, assim, a gente teve muitas árvores danificadas que acabaram atingindo casas e destelhando casas, evidentemente danos materiais, mas assim, em termos de intensidade, picos realmente de ventos muito intensos, felizmente a gente não teve, devido à grandeza da nuvem, da intensidade, da extensão dela, que poderia ser ainda mais grave.
Professora Ana Ávila, que é professora do CEPAGRE da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas novamente.
Estamos à disposição. Um bom dia.
Ainda falando sobre esse assunto, né, a professora Ana Ávila falou dessa cerca aí de 1000 árvores que foram ou vieram ao chão, né, ou ficaram de algum certo modo danificadas. De acordo com a Embrapa Monitoramento por Satélite, que tem sede aqui em Campinas, esse temporal que atingiu a cidade na madrugada do dia 5 de junho deixou, além dos estragos materiais, um grande passivo ambiental, né. Segundo os dados da unidade, mais de 1000 árvores foram derrubadas pela força dos ventos, né, derrubadas ou danificadas. Esses ventos, que como disse a professora Ana Ávila, atingiram aí cerca de 120 km por hora. A Embrapa defende um plano de manejo dessas áreas devastadas. Um grupo de pesquisadores da Faculdade de Engenharia Agrícola, né, da Unicamp, trabalha na coleta de galhos e troncos derrubados na tempestade para o teste no projeto de inspeção de árvores. A proposta, então, é desenvolver com tecnologia nacional tomógrafos ultrassônicos para analisar internamente as árvores.